Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã, com Joana Azevedo.
Olá.
Alô.
Então temos aqui mais uma situação.
Temos, sim senhor.
Para analisar, dissecar, desvendar. Vamos falar, vamos agradar às pessoas com mais uma situação.
Sim, porquê? Porque nós somos.
Eu somos people pleasers.
Claro.
Então vamos lá. Bom dia, sou uma mulher de 41 anos, casada com 3 filhos. Nos últimos anos, principalmente depois dos tempos do Covid, comecei a sentir uma leve ansiedade, mas nada de debilitante. Considero-me uma pessoa independente, determinada, forte, resiliente e desde sempre muito sincera comigo, consigo mesma e com os outros. Por outro lado, sou uma people pleaser. Lá está. Adoro ajudar pessoas, sentir-me útil, gosto que gostem de mim. Sou também bastante distraída. Na verdade, esses são traços paradoxais na minha personalidade. Não encaixam. Já que expliquei um pouco de background, vou à parte que mais me aflige. Como disse, desde sempre gostei que gostassem de mim, mas tal coisa nunca me afetou significativamente. No entanto, agora sinto frequentemente o que chamo uma ressaca social, principalmente após um evento social, um encontro com amigos, situações em que interaja com outras pessoas. Esta ressaca é um sentimento de mal-estar que me faz sentir preocupada que eu possa ter sido desagradável, que eu tenha falado demais, etc. Uma panóplia de pensamentos que me deixam sentir angustiada. Não é por isso que deixo de socializar, mas o rescaldo nunca é fácil. Já tentei terapia, mas a terapeuta jamais tentou explorar a raiz do problema, embora eu tentasse em várias ocasiões, e simplesmente se limitou a dar-me estratégias para lidar com a ansiedade. Relativamente a esta ressaca social, disse para bloquear os pensamentos negativos e, quando possível, comunicar com as pessoas de modo a pacificar as minhas dúvidas. Ora, este tipo de terapia assimila-se a compor um objeto partido com cola. Funciona temporariamente até se partir outra vez. Eu creio que isto tudo foi precipitado com a morte da minha mãe, quando eu tinha 24 anos. Nunca houve uma figura paterna sólida e ela sempre foi um pilar da minha vida. Ficarei à espera do vosso feedback e, desde já, obrigada pela vossa atenção. Que interessante. Deixa-me dizer que eu também sinto um bocado esta aflição dela de depois de um evento social ou de uma festa. Eu fico sempre a pensar, será que chateei alguém? Será que falei demais? Será que...
A
sim,
sério?
Sim, principalmente às vezes quando eu bebo um copito, não é preciso muito, mas desinibo-me bastante. E eu que sou tímida naturalmente, quando estou sóbria, deixo de ser. E então acho sempre que fui chata, que chateei alguém, que falei demais, que fui incómoda.
No dia a seguir, ficas a pensar, será
fico,
que disse?
Fico. E que é engraçado, ela também, esta ouvinte também falou disso. Mas não é que me cause nenhum embaraço, mas fico a pensar.
Engraçada, não diria.
Sim, fico.
Engraçado isso. Porque eu acho que isso pode ser uma coisa pesada. Estamos a falar de graus, não é?
Claro, claro. Mas, não, no meu caso não é isso tudo. Esqueço logo.
Mas passa-me pela cabeça. No caso deste ouvinte, o que é que achas? Achas que é pesado? Ela fala de ressaca social.
Talvez seja um bocadinho mais, não é?
Eu, quando li a mensagem a primeira vez, eu pensei que ela se tivesse a referir a... É uma coisa que eu, por exemplo, tenho, que é, eu como passo os meus dias a ouvir pessoas, eu quando chego à noite e aos fins de semana, quero estar calada e que não me digam nada. Tu sabe que era esse tipo de ressaca, não é? De quando estás no meio de pessoas, em teoria, tens que estar ali atenção. Portanto, não dá para estar contigo, não dá para estar. E eu pensava que ela se estava a referir a isso, mas agora já percebi que o que ela se está a referir não é bem a isso. É estas coisas ruminantes de que tu estavas também a referir noutro grau, que é o que é que eu disse? Será que.
Sim.
Será que
falei demais? Será que falei demais?
Sim, isso leva-me a esta ideia do que é ser um people pleaser, não é? em português, um agradador de pessoas, um agradador profissional. E há muitos.
Pois há.
Há muitos. Aliás, eu acho que um agradador profissional é assim uma espécie de uma coisa que se chama uma formação reativa. O que é uma formação reativa? É uma defesa do nosso ego, do nosso eu, em que a reação que nós temos é oposta àquilo que nós sentimos. E nós reagimos de uma forma oposta porque o que estamos a sentir não é aceitável. É como dizem-te qualquer coisa ou mostram-te qualquer coisa e tu achas que aquilo e não gostas ou não concordas, mas achas que discordar ou dizer que não gostas não é naquela situação, e então vais para o contrário, tipo, não, é ótimo, adoro. E a pessoa faz isto, não digo de uma forma totalmente inconsciente, mas, ou totalmente consciente, mas é uma coisa, é da ordem da defesa, não é? É da ordem da defesa do nosso eu. Não queremos passar pela situação de termos que ir contra aquilo que a outra pessoa nos está a mostrar ou nos está a dizer, então reagimos no oposto.
Não queremos confrontar.
Não queremos confrontar, não queremos essa perturbação, então reagimos no oposto. E atenção que isto não é aquela coisa do epá, vou dizer que sim só porque se eu digo que não ela vai me chatear. É uma coisa quase automática, é por isso é que é uma defesa, é uma espécie de um automatismo que nós estamos meio que condicionados a fazer, que é a não reagir no sentido daquilo que estamos a sentir. E isso é uma das é uma espécie daquilo que é um agradador profissional, porque um agradador profissional não está agradado com tudo, mas ele acha que tem que se mostrar agradado. E isto tem uma função principal, que é de eliminar uma coisa que nós falamos aqui muito, que é de eliminar a zanga e de eliminar a raiva. Porque se tu fores a ver bem, todos os people pleasers que tu conheces são pessoas extremamente agradáveis. São pessoas que não vão contra nada ou muito pouco. São pessoas que
têm bom feitio, não é?
Têm bom feitio, são aquelas pessoas que toda a gente gosta, que acomodam todos, que acomodam tudo.
Nunca se zanga.
Nunca se zanga. Ou seja, para mim são masoquistas. Ou têm uns traços masoquistas. Porquê? Porque são necessidades que põem, são pessoas que põem as necessidades dos outros à frente das delas. E portanto fazem isso muitas vezes até ao ponto do ressentimento, porque quando nós estamos sempre a pôr as necessidades dos outros, vai nos zangar,
claro,
vamos ficar lixadas da vida, e portanto levam isto muitas vezes ao ponto do ressentimento. E depois, como é que se evita o ressentimento? Evita-se o ressentimento agrandando ainda mais, e isto é assim uma espécie de uma pescadinha de rabo na boca. Não é? A pessoa agrada. Há uma altura que começa a ficar ressentida, que é como quem diz, começa a ficar zangada. Depois acha que não pode ficar zangada,
não,
e
pode.
Aqui entra aquela questão da forma,
nem mostrar.
E nem mostrar. Então aqui entra esta parte da formação reativa. Porquê? Porque como não pode ficar zangada, tem que agir no inverso. O que é agir no inverso? É continuar a agradar. E repete, não é? Repete ad nauseum.
Isso vai dar onde?
Isso vai dar olha, umas vezes dá em doença, outras vezes dá em ataques de raiva súbitos, do nada. Dá em nada assim muito bom, na verdade. Dá em que a pessoa tenha uma vida assim um bocadinho, não é para si. Quando pacientes com estas, e há muitos com estes traços, de formas diferentes, em graus diferentes, mas em terapia o que é que nós fazemos? Nós ajudamos o paciente a entrar em contacto com a sua zanga e em contacto também com a resistência que ele tem a zangar-se. E portanto, à medida que isso vai acontecendo, o paciente vai estando mais à vontade com essas emoções que tem dentro de si e que todos temos, não é? E vai. E que isto é, obviamente, qualquer coisa que nós aprendemos. Olha, por exemplo, pais muito irados não podem dar O que faz é que as crianças também engulam a sua zanga, não é? Porque já há zanga suficiente cá fora. E portanto, em terapia, o paciente vai entrando em contacto com essa zanga, vai se sentindo mais à vontade com essa zanga e vai começando também a pôr mais limites na sua vida, limites a si mesmo e aos outros. E, portanto, isto são coisas que nós trazemos lá de trás, são normalmente coisas, são uma forma que as crianças encontraram de poder confiar no vínculo que têm com os seus cuidadores. Porque, usando esse exemplo, se os cuidadores já são irados, ela não vai pôr a sua zanga para fora, porque senão aquilo é uma confusão ainda maior. E então põe para dentro, não é? Agrada ao cuidador. Tornam-se aquelas crianças muito obedientes, muito fáceis, não é? Como falávamos no último episódio, talvez até mais parentalizadas, que é uma forma de poderem confiar naquele laço que têm ali, naquele vínculo que têm com os cuidadores. E portanto, obviamente que ser agradar aos outros por si só não é um problema de todo. A gente gosta de agradar aos outros. Agora, desde que isso não seja, não de algum modo, não anule alguns aspectos daquilo que nós somos, nomeadamente aspectos que são mais competitivos ou mais independentes, ou mais da nossa independência. Ou seja, uma pessoa que é um agradador profissional tem zero ossos competitivos no seu corpo. Porque o que é a competição? É nós colocarmos
em primeiro lugar.
Exatamente.
Sim.
É nós colocarmos.
Trabalharmos em nós, não é?
Exatamente. E normalmente estas pessoas anulam esse lado competitivo e anulam aquilo que podem ser movimentos da sua própria independência, que é poderem estar só para si, não é? Poderem estar para o seu desejo, para as suas necessidades, para as coisas que querem, sem estar sempre a olhar para os outros. E portanto, quando a pessoa passa a vida a agradar ao ponto de anular estes aspectos, estes e outros, mas eu acho que estes são mais significativos, aí já pode começar a ser mais complexo, não é? Estamos sempre a falar de graus. Portanto, estes agradadores, o que é que geram? Quando um agradador profissional, porque as pessoas encontram-se sempre e há sempre encaixes nas relações, normalmente vão encontrar quem? Pessoas que gostam de ser profissionalmente agradadas, pessoas que gostam que lhes façam as vontades, digamos assim, falando de uma forma mais prosaica. São pessoas que se calhar um bocadinho mais narcísicas, que não têm muita, tanta noção do outro, que percebe que o outro está a acomodar todas as suas necessidades, mas pá, paciência, o outro quer, não é? Caguei. E portanto isto gera, ou pode gerar, uma certa manipulação da parte de quem recebe. E a manipulação gera o tal ressentimento e gera coisas mais agressivas, ou pode gerar coisas mais agressivas que, no entender do agradador profissional, não podem ser vividas. Ele não consegue exteriorizar essas coisas. E, obviamente, mais uma vez, isso gera mais agrado. Portanto, é de facto um círculo vicioso doente, é um círculo vicioso masoquista. E os masoquistas encontram sempre pessoas também mais sádicas, não é? Esse encaixe, pessoas que têm esta coisa do pá, estás aí a virar-te ao contrário para me acomodar, mas o problema é teu, tu é que sabes. Até tem assim um certo gostinho, não é? E há várias pessoas assim. E portanto, na terapia, aquilo que nós fazemos é de facto ajudar o paciente a orientar o seu desejo para si mesmo e não a estar refém do desejo do outro, não é? A explorar o seu desejo próprio e não tanto a estar refém do desejo do outro. Porquê é que isto é difícil? Porque estas pessoas têm um certo, repara, mesmo como nesta mensagem isto aparece, sou uma people pleaser. As pessoas gostam de dizer isto. As pessoas gostam de dizer isto. É uma coisa muito valorizada nos tempos de hoje. Porque se tu não és uma people pleaser...
São úteis.
São úteis, claro. Se tu não és uma people pleaser, és o quê? És uma merda de uma egoísta. Não vales nada. Só pensas em ti. És narcisista.
Pois.
E, obviamente, toda a gente gosta de um people pleaser. De uma pessoa que está sempre pronta a fazer tudo pelos outros. E depois estas pessoas adoram dizer, pôr a mão no peito, bater no peito e dizer eu vivo para ajudar, eu estou a fazer isto pelos outros. Não, tu não estás a fazer isto pelos outros. Tu estás a fazer isto porque infelizmente precisas de fazer isto. E não pelas razões mais saudáveis. E portanto estas coisas depois também têm que ser clarificadas em terapia, não é? Porquê? Porque e este aspecto que me parece muito importante, as relações do people pleaser também não são sobre o outro, também são sobre si mesmas. Porquê? Porque na verdade para um agradador profissional o outro não existe. Ela pergunta ao outro se o outro quer ser agradado. Eu, por exemplo, não consigo estar numa relação dessas. Aquelas pessoas que estão sempre à tua volta a tentar agradar-te em tudo.
Também não.
Não consigo. Não, epá, fico. Começa-me logo a dar a melhor que isso. Eu começo logo a passar-me. Até me irrita. Eu tenho uma reação. Lá está, como todos nós temos tudo dentro de nós. Eventualmente também eu terei um traço masoquista, senão não tinha esta profissão, não é? Seguramente. Mas como tenho um traço masoquista, também tenho um traço sádico. Então, quando me vêm essas pessoas muito coitadinhas, muito amorosas, muito nananana, eu saio-me o meu traço sádico e começo-me a irritar. E começo-me a irritar e começo a responder mal. E tenho que me conter. E isto é uma coisa muito interessante, chama-se identificação projetiva, que é a agressividade que o outro inconscientemente mete em nós, nós agimos essa agressividade. De resto, nós já falámos aqui disto quando falámos da violência doméstica. O outro não consegue viver a agressividade, o people pleaser, o agradador. Então, inconscientemente, isso passa para o sádico. E o sádico age sobre isso. Neste caso, eu começo-me logo a passar, eu começo logo a falar mal e começo logo a rejeitar. E como começo a rejeitar, isto parece mal porque a outra pessoa
está amorosa. Está a fazer tudo por ti, está a fazer.
Claro, amorosa. Claro. Só que na verdade isto não é por mim. Nem é por mim, nem é por nenhum, nem é pelo outro. Porque o people pleaser ele vai-te agradar, quer tu queiras, quer não.
Claro. Sim.
Portanto, é o outro precisa que tu existas. Não é? O agradador precisa que tu existas para que ele se possa sentir bem. Portanto, isto não é sobre ti. Tu és um peão, uma coisa que está ali. Porquê? O que deve haver nas relações, que é o outro. Cada pessoa está com a sua individualidade e com a sua subjetividade. Isso não acontece ali. Porque lá está. Tu, quer queiras, quer não, tu vais ser agradada. Tu vais ser. E depois as pessoas agora estão em casa e estão a pensar: então, mas qual é que é o problema de ser agradado? Mais uma vez.
Somos ingratos, não é?
Somos ingratos, então as pessoas a querer fazer coisas por nós. Não, é que não se percebe é o poder que existe na relação da pessoa que agrada e que cuida. É a pessoa que tem mais poder. Apesar de ser uma pessoa já com um tracinho meio adoentado. Ou poder ser. Porque, mais uma vez, estamos a falar em graus. Quando a pessoa se anula, este é que é o problema, não é agradar de vez em quando. É a pessoa anular-se em prol do outro, que também em si é uma mentira. Ela não se está a anular. Ela está a usar o outro para, dentro da sua patologia, ela está a usar o outro para poder funcionar. Porque ela não sabe, não tem acesso ao seu desejo. Ela não tem acesso àquilo, a ela mesma. Ela funciona a partir do outro. E portanto, podes ser tu, posso ser eu, pode ser um outro qualquer. É indiferente, ou quase. Digamos assim. Claro que isto são relações, lá está, que parecem altamente, não é? A pessoa abnegada, quase a mártir, a santa. Isto traz um poder brutal àquela pessoa, não é? Um poder no sentido, ao olhar do outro, aquela pessoa é extraordinária. Para mim, não é? E portanto, são pessoas que estão sempre um bocadinho na ansiedade. Esta coisa do. Tu estavas a dizer do. Embora isso em ti, felizmente não tenha tanta preponderância, mas do. Será que falei? Será que disse a mais? Será que disse a menos?
Mas eu não sou. Eu não me considero people's pleaser.
Eu também não acho nada que tenhas,
isso. Isso acontece por acaso, mas eu não me considero people's pleaser.
Também não tenho. Não, por isso é que fico espantada quando. Quando. Bom, mas a gente está a usar a expressão que ela. Sim. Que a ouvinte usou, não é? São pessoas que estão sempre na ansiedade. E na ansiedade porque estão hipervigilantes às necessidades do
outro. Eu acho que no meu caso isso acontece porque eu tenho sempre medo de dar demais nas. Eu tenho medo de ser people's pleaser. Ao ponto de incomodar. Lá está, de dar sem ninguém me ter pedido. Isso eu tenho medo de dar demais. Eu não gosto de.
Portanto, até é o oposto.
É
então,
o oposto
desta.
Sim.
Desta ouvinte. É, também seria interessante perceber porque é que ela se autodenomina people pleaser.
Pois, porque ela diz que é independente, não é? Ela é independente, determinada, forte, resiliente.
É, tem a ver também com o olhar.
Eu acho que ela poderá ter medo de dar demais, se calhar.
Pois, o que é esta ressaca,
ela
não é?
Ela acha que.
Ela está.
Foi como muito se, intensa.
Pois, é como se ela tivesse intoxicada com os outros. Não é? Imagina, na noite anterior ela ou se intoxicou com os outros ou intoxicou os outros. Não, se, não dá para perceber aqui, não é? Mas se ela se chama, se autodenomina people's pleaser, parece que intoxicou os outros com ela mesma.
Sim.
E nesse sentido, então depois tem uma ressaca. Não é? Ela pode ter aqui qualquer coisa mais inconsciente de achar que, enfim, aquilo que ela é. É potencialmente intoxicante ou é potencialmente danoso ou pode causar.
É demasiado.
É demasiado. É muito intensa. E portanto, por alguma razão, e acho que isto deve estar ali muito inconsciente, ela diz: a parte que mais me aflige, portanto, a parte que mais a aflige a ela. É esta coisa de gostar que gostem dela. Quer dizer, gostar que gostem de nós é uma coisa normal, não é? Mas de facto, esta ressaca social, este sentimento de mal-estar que ela diz que faz sentir preocupada, de que possa ter sido desagradável, que tenha falado demais, uma panóplia de pensamentos que me deixam a sentir angustiada. Ou seja, é como se ela, na cabeça dela, tivesse a ideia de que, de facto, aquilo que ela é, é potencialmente danoso para os outros, de alguma maneira. Como se fosse demasiado intensa, não é? O desagradável, o falar demais. Portanto, isto também tem a ver com o olhar dela para ela mesma. De achar que tem ali aspectos dela que podem de facto causar mal, algum mal às relações. Mas acho que se nota de facto este lado mais ansioso. Aliás, eu achei esta mensagem um bocadinho ansiosa, não é? Porque também o que está na base desta mensagem, de facto, é, e que eu acho que está na base da vida destas pessoas, é de facto um olhar sobre nós mesmos que se pode questionar de facto se é suficiente, um bocadinho como no episódio passado. Serei suficiente? Estou bem como estou? Aquilo que eu sou é bom ou não é bom para os outros? Aquilo que eu trago para as relações. É bom ou não é bom, não é? É rico ou não é rico? Claro que estou a pôr a coisa muito a preto e branco. Isto é obviamente muito mais complexo. Mas na dúvida vou agradar. Na dúvida vou agradar, não é? É como se a pessoa se sentisse sempre uma certa inadequação que depois compensa com este lado agradador. Como se só assim é que se podem sentir suficientes e dignos de amor. Mas depois tem o outro lado, que é: então e se eu não agradar? Se eu não estiver sempre a agradar, uhum, será que a pessoa se vai embora? Será que a pessoa, não é? Isto obviamente tem que vir de algum lado. Há algures na vida dela. Ela,
pois,
aprendeu
que eu acho que é o que não está a fazer a pessoa que está a trabalhar com ela, não é? A terapia que ela está a fazer, uhum, está-lhe a dar estratégias e não perceber de onde é que aquilo vem.
Claro, não é? Porque
e,
é que eu...
e se ela, nisso ela tem razão, uhum, é como colar um objeto com uma cola.
Claro, que, claro. Isto é,
isso não
é...
vai dar nada.
Claro que não. Ela está, deu-lhe estratégias para a ansiedade. Quando o problema, a ansiedade é um sintoma,
pois.
Não é um problema. Eu acho que isto ela aprendeu algures na vida, que agradar é a solução para alguma coisa,
uhum.
E era importante ela perceber, é uma solução para quê? O que é que ela viveu? De que modo é que ela aprendeu que agradar os outros, anulando-se, pode ser uma... pode ser uma saída, não é? Uma saída para quê? Ela gosta de ser people pleaser? Porque é ela que se auto-intitula.
Mas eu acho que ela não gosta.
Pois, mas do que é que isto é protege? Não é? Ela agradar o outro ao ponto de ficar com ressaca social e ao ponto de se sentir inadequada,
uhum,
e se questionar se teve bem, se não teve bem, não é? Isto protege-a de quê? Dela poder ser, pensar, sentir, fazer o quê? O que é que acontece se ela de facto colocar um limite a si mesma e aos outros? O que é que acontece? O que é que ela imagina que acontece? Porque repara, este tipo de pessoas people pleasers, que não assumem os seus desejos, eles fazem-no sempre em nome do outro, não é? da ajuda ao outro. Mas isto não só deixa as pessoas à distância, como causa uma certa confusão sobre quem é que a pessoa é. Porque isto de fazer coisas em nome do outro é estranho.
Sim.
Né? A pessoa abnegar-se ao ponto de se deixar também ir nesta torrente de sabe-se lá de quê. Portanto, mesmo ela na mensagem, a mensagem também é contraditória, porque uma pessoa independente não é uma pessoa people pleaser.
Sim.
Ela descreve-se de uma maneira e logo a seguir descreve-se de outra, quase no oposto. Eu diria que ela não sabe
ela
muito,
se calhar
muito bem o que é.
Conviveu com uma people's pleaser, hum, o tempo todo. E isso incomodou-a e, portanto, ela aprendeu o modus operandi, mas também aprendeu que isso pode ser incómodo para os outros.
Sim, é uma hipótese. Outra hipótese é... imagina que ela cresceu com alguém que era um people pleaser.
Pois,
e ela está a modelar a sua forma de viver por essa pessoa. Outra hipótese é ela sentir que... aquele vínculo com os cuidadores só era seguro o suficiente se ela agradasse, uhum, àqueles cuidadores, se ela agradasse aos pais, se ela, por exemplo, sei lá, não chateasse, não imagina que os pais são daqueles pais que acham que uma criança sentada 5 horas é que é espetacular, não é? O que é que ela aprende? Aprende que o que quer que seja que ela está a sentir não pode ser mostrado, sob pena depois os pais chatearem e depois a partir daí chatearem, não gostarem dela, ela ser uma má criança, uma má filha, não é? As crianças fazem estas associações, uhum, não é? Muito naturalmente.
Pois. E se calhar a terapeuta devia ir por aí, devia tentar, claro, perceber o que é que...
Pois, mas parece-me que é uma orientação pelo menos diferente daquela que eu trabalho e que tem também as suas vantagens, mas que, pronto, de facto nestes casos... Para uma pessoa que queira só entre aspas...
Ela quer perceber.
Ela quer perceber, ela quer neste perceber. Caso quer perceber. Ela não quer
ela
só...
Ela não quer estratégias para...
Não, ela não quer só orientar...
Pragmáticas.
Sim, práticas. A sua ansiedade. Ela quer e vem acabar com isto e quer, uhum, perceber de onde é que isto vem. Mas eu começaria de facto por estas questões, porque se questionar a si mesma, e se ainda tiver em terapia, poder eventualmente conversar isto com a terapeuta dela, não é? Que é, de facto... isto protege-a de quê? Não é? Isto resolve que situação? Isto é solução para quê? E isto, obviamente, não tem uma resposta imediata, claro, e objetiva. São coisas para se irem pensando. E, obviamente, se puderem ser pensadas num contexto terapêutico, analítico, melhor. Mas, se não, não. É o que há, não é? Mas deixarmos assim estas duas questões que me parecem sólidas e boas para ela começar a desatar estes nós. De facto, uma pessoa que, agradadores profissionais, pá, é uma canseira. É uma canseira, e as pessoas dizem isso à boca cheia e gostam porque acham que é uma coisa muito bem vista. Pá, não é. Não é.
Eu também acho que não é.
Porque há uma diferença muito grande, muito gigante, entre a pessoa ser empática e gostar de ser simpática e gostar de ajudar o outro, nananana, e atenção, mesmo que assim seja, olha, estou-me a lembrar, por exemplo, das pessoas que fazem voluntariado, não é? E que fazem voluntariado a um ponto de prejudicarem a sua própria vida em prol do voluntariado. As pessoas acham que fazem isto, ah, não, é pelos peixinhos, ou pelos bebés, ou pelos velhinhos, não sei. Também está lá, obviamente. Porém, fazem por elas. E está tudo ok fazer por elas. Uhum. Eu lembro-me, eu fiz durante 6 ou 7 anos voluntariado, quando era uma miúda, voluntariado com sem-abrigo. E aquilo era de uma dureza. Eu trabalhava, fazia voluntariado num abrigo, e fazia o que houvesse, né? Desde limpar o chão ou o que fosse. E os meus amigos questionavam-me, tipo, mas porquê é que tu estás nisso? Aconteceu-me tudo naquele abrigo, porque de facto é duro.
Claro.
Mas eu disse, mas é porque eu, pá, gosto de ajudar. Gosto de ajudar, na altura eu não fazia análise. Gosto de ajudar. Sei, pá, está bem, mas vai ajudar outra coisa, outras pessoas, coisas mais que não sejam, não tenhas de passar por tanto. E só mais tarde é que eu percebi que, para já, eu escolhi os sem-abrigo, porque eu própria me considerava na altura uma sem-abrigo. Eu vivia praticamente no meu carro, porque tinha 4 trabalhos e ainda fazia voluntariado, era uma coisa. Repara o masoquismo disto. Eu trabalhava, tinha 4, mas tinha 2, e depois à noite ia para o abrigo, portanto o meu masoquismo estava ali no máximo, e eu contentíssima a achar que estava a fazer aquilo pelos outros. Não, estava a fazer aquilo por mim, porque a vida toda, até muito tarde na análise, me senti uma sem-abrigo. Se me perguntasses porquê eu sem-abrigo, eu ia-te dar uma série de razões, todas elas intelectuais e muito bem postas, mas deep down, né, havia qualquer coisa em mim que se identificava com aquelas pessoas desabrigadas, porque eu também me sentia desabrigada e senti desabrigada há muito tempo da minha vida. E, portanto, eu estava ali contentíssima da vida, a achar que era uma ótima pessoa. E acho que sou, mas não é por isso. Não era por isso. E, portanto, não tem mal nenhum nós dizermos, eu vou fazer voluntariado, ou vou ajudar esta pessoa ou aquela outra, porque eu vou fazer por mim. E vou fazer, e fazê-lo por mim.
Eu preciso também.
Porque eu também preciso. Porque eu também preciso. E o facto de eu precisar vai ajudar outras pessoas. Está ótimo.
Ótimo, toda a gente ganha com isto.
Toda a gente ganha. O que é perigoso, e é perigoso porque é perverso, e é perverso no sentido em que, lá está, perverte a natureza da coisa, é nós dizermos, eu faço isto porque eu sou abnegada, eu gosto, as pessoas dão-me mais do que eu dou a elas, que é este tipo de frases feitas, começa-me logo a tremer o olho. Não, mas tu não és assim tão boa pessoa. Ninguém é assim tão boa pessoa. Há pessoas, se calhar, bastante mais adoentadas do que outras. E está ok, tu também não és egoísta se não fizeres isto por ti, não é? Ou tu não és egoísta se fizeres isto por ti, e não és má pessoa se assumires isso. Pelo contrário, não é? Acho até que é um sinal de saúde.
Pois. Sim, pelo menos estamos alerta e sabemos,
claro,
porque é que fazemos as coisas.
Claro. Olha, estou a fazer voluntariado com bebés doentes porque, olha, não sei, passei por uma situação nasci mal, não é? Quase morri, ou um irmão, ou alguém, ou uma situação em que eu passei, ou da extrema vulnerabilidade dos bebés. Eu também se calhar sinto que fui um bebé mais vulnerável. Há sempre qualquer coisa naquilo que nós escolhemos na vida que nos liga. As escolhas nunca são aleatórias. Uhum. Nunca. Elas podem ter uma raiz inconsciente que a gente não conhece. Mas está lá. Está lá. Se a gente escavar, está lá. E, portanto, podermos dizer que fazemos as coisas por nós e que fazer as coisas por nós ajuda aos outros, bem, é muito mais saudável. E tem muito mais sustentação, porque nós abdicarmos do que somos. Nós não abdicamos do que somos, nós, na verdade, não sabemos o que é que somos e o que é que queremos, porque não vamos atrás daquilo que, do desejo, não temos acesso ao nosso desejo. Então colamos no desejo do outro. Mas isso não é uma coisa saudável. Portanto, não vale a pena baterem no peito a acharem que são ótimos porque são ótimas pessoas. Isso não é real. Ou melhor, é real, mas não é tão verdadeiro assim quanto isso. Ou não é tão verdadeiro quanto vocês acham. Nós todos, obviamente, há pessoas melhores que outras, há pessoas mais maduras que outras, há pessoas com mais consciência do que outras, e está ok. Mas quanto mais nós tivermos noção das nossas motivações, mais toda a gente ganha, menos perversão existirá. Pelo menos é nisto que eu acredito. Portanto, este ouvinte, eu começaria por me questionar quando ela se diz people pleaser, o que é que ela quer dizer com isto? Uhum. E o que é que isso está a resolver na vida dela? Uhum. Como é que isso está a correr?
Pois.
E o que é que ela acha quando esta desadequação que ela parece sentir no dia seguinte, porque é que há de ter sido desadequada? Porque é que há de ter falado demais? Porque é que ela, o que é que ela pensa sobre ela mesma e sobre aquilo que ela leva para as relações, que a faz achar que isso pode ser qualquer coisa de, sei lá, mais perigoso ou mais grave ou mais chato para os outros. Uhum. Mas sim, é fugir de pessoas que eu fujo. Pessoas agradadoras, pá, não é para mim. E digo que lá está, não é para mim, porque retiram de mim o meu lado mais mauzinho e mais sombra e mais sádico, que eu não gosto. Portanto, não gosto de ter essas pessoas à minha volta, porque eu facilmente ponho-lhes a pata em cima. E não gosto desse, não, desse
gosto
meu
de
lado.
Sim.
Não. Não. Lá está, eu podia dizer, ah, eu não gosto porque, coitadas, não é? Coitadas, eu que sou mais esperta que os outros, percebo o que é que elas estão a fazer. E como percebo o que é que elas estão a fazer, eu, como sou, além de mais esperta que os outros, sou mais boa que os outros, mais boazinha, então vou. Não, comigo não façam isso. Eu acho que vocês estão doentes. Pá, se soubesse a quantidade de vezes que eu ouço esse discurso, é mato. Mas não é por isso. Não é por isso, é mesmo porque essas pessoas retiram de mim o que eu tenho de pior. Eu prefiro não
ter, exercer,
não exercer essa prerrogativa a que elas se prestam. Prefiro não exercer, não gosto de me sentir sádica, embora cá está. Está cá o meu Darth Vader interno. Aparece logo e eu não gosto.
Muito bem, olha, eu acho que este episódio deu-nos assim alimento para pensarmos todos.
Eu espero que sim. Espero que sim.
Eu acho que sim.
E a ti também, para te sentires menos estressada de cada vez que vais sair. Olha,
não é sempre.
Quando estás comigo, eu não sinto isso.
Não é sempre. Normalmente é quando eu bebo um copo.
Quando bebes.
Quando me desinibo.
Sabes que eu bebo muito pouco e sou muito fraquinha.
Mas estás a ver, porquê? Não te esqueças do que vais dizer. Porque eu tenho tendência a achar pessoas que bebem muito e que falam muito chatas.
Ah, pois.
E então, ver-me nesse papel.
Lá está, eu como. Pois é engraçado porque a gente toma sempre a medida dos outros, não é? Por nós, ou ao contrário, a medida de nós. Sim. Pelos outros. Eu talvez o meu narcisismo não me deixe ter essa preocupação, porque eu, como eu sou a bêbada alegre, sou a bêbada alegre, sou a bêbada, eu já sou, eu sou mais psicanalista quando estou bêbada.
A
sempre
sério?
Fui, sempre fui. Que é, torno-me, portanto, ou me dá para a alegria, ou se não me dá para a alegria, dá-me para indagar.
Para a profundidade.
Mas como é que foi quando eras pequena? Sempre fui assim. Sempre fui assim. Sempre desde que comecei a fazer análise.
Conversas profundas.
Sim, 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 sempre.
Pois.
E eu parto do princípio, mas normalmente dá-me para poder alegre. E eu parto do princípio que caguei. Levem comigo. Pá, vão ter que levar comigo. Porque é assim. É a vida. É, se são meus amigos, vão levar comigo. Também não há de ser assim tão difícil levar com uma bêbada alegre. É melhor do que levar com uma pessoa com maus vinhos. E depois tenho uma coisa que eu não me lembro de nada no dia a seguir. Portanto, como não me lembro de nada, não tenho esses dramas. Mas tem que ser uma pedra daquelas de caixão à cova. Quando estou assim alegrezita, sou extremamente inconveniente, mas também não quero saber.
Pois, eu quero.
É.
Incomoda-me.
Temos que falar disso.
Então pronto,
agora
é
vamos beber.
Vamos. Até para a semana.
Até para a semana.
Chaise Longue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.